projeto Bullying foi realizado por alunos do ensino médio do Colégio Estadual Presidente Médici, com o objetivo de humanizar, promover debates sobre o tema, estimular aos estudantes o respeito ao próximo e às suas diferenças. Dizer não ao bullying é não permitir a omissão. A seguir, entrevista com a psicóloga Daiane Mangabeira pelo aluno do segundo M1, Cosme Souza.
Sou Cosme Souza e estou aqui para entrevistar a doutora Daiane Mangabeira, formada em psicologia, e que irá nos responder algumas questões sobre o bullying. Olá, doutora, tudo bom?
Tudo bem.
O que eu gostaria de destacar nessa primeira pergunta é o que é o bullying, que hoje é o que não é bem destacado na sociedade, né, essa palavra bullying.
Só para esclarecer, o bullying, ele é uma palavra em inglês, não há tradução para o português, mas significa que são atitudes agressivas, repetidas, sem uma intenção, sem uma motivação aparente, né? Que acontece geralmente dentro das escolas, onde há uma pessoa, há o autor, né, o agressor, e uma vítima, entre aspas.
Bom, e que tipo de danos pode causar o bullying?
Aos dois lados, né? Geralmente o autor do bullying, ele também é uma vítima, não dentro desse ambiente escolar como a gente está especificando, mas geralmente ele é uma vítima, né? Geralmente os pais se direcionam a ele também por agressividades físicas, morais. E para a criança ou adolescente que sofre o bullying dentro da escola, há a questão ligada à autoestima, ao complexo de inferioridade, ele se torna muito mais apático, né? Há uma série de consequências negativas para uma vítima de bullying.
Aproveitando a palavra agressividade, quais são os atos agressivos que são praticados por essas pessoas que causam bullying?
Qualquer atitude que tenha o objetivo de humilhar, né, sem essa motivação aparente, é uma característica do bullying. Então, a própria agressividade física, o xingamento, né, ele querer se destacar num grupo em detrimento da coerção, né, ele coage, na verdade a palavra é coagir o outro, né, denegrir a imagem do outro. Então, é a questão mesmo de, para eu ser autor do bullying, eu preciso de uma outra pessoa, para eu demonstrar o meu poder, a minha presença, vamos chamar assim.
E como suspeitar que uma criança está sofrendo o bullying?
Em relação a essa questão de destacar, identificar, eu tenho muito cuidado em relação a isso, porque geralmente os comportamentos, eles são comuns a outros tipos de violência. Então, toda vez que uma criança ou um adolescente, ele deixa de ter um comportamento considerado normal, então, se houve modificação de comportamento, necessita-se de uma investigação. Então, geralmente, a criança se torna apática, o déficit escolar acontece, né? Então, ele deixa de ter a motivação, por exemplo, de brincar com algo que ele sempre gostou. Então, qualquer comportamento, logicamente que esses comportamentos podem caracterizar outro tipo de violência. Por isso que a gente precisa investigar com muita cautela para então a gente concluir qual foi a causa da mudança de comportamento.
E em questão, o bullying, ele é só causado na escola ou em outro local, assim na sociedade?
Hoje, os estudos que existem em relação a bullying são ligados ao ambiente escolar. Obviamente que se a gente fala das relações entre pessoas, há a possibilidade de haver bullying, né? Numa escola de futebol, onde há 12 crianças jogando, provavelmente há uma causa de bullying, pode haver. O que a gente precisa diferenciar é que no ambiente de trabalho, por exemplo, onde há um grupo que tende a humilhar, a coagir uma outra pessoa, a gente deixa de chamar isso de bullying e passa a chamar isso de assédio moral, que tem os mesmos objetivos, o sem um motivo aparente, evidente.
E assim, então, os pais, o que eles devem fazer para que possa prevenir, para que não possa acontecer isso em outras escolas, então para que isso não saia das escolas e possa se responder na sociedade, o que ele está sendo acontecido lá no escola?
Os pais, ele tem papel fundamental, independente do filho estar sofrendo abuso, violência ou bullying, né? Qualquer tipo de violência, os pais sempre têm um papel determinante na educação, na formação da criança e do adolescente. Uma das primeiras coisas que os pais precisam saber é conhecer os seus filhos, né? Então, como ele é, como ele reage a determinada situação. E aí, se houver uma modificação de comportamento, o pai já precisa começar a investigar por que ele está assim. Geralmente o silêncio faz parte, né, da vítima do bullying. Porque a escolha, ela é, né, ela é seletiva. Então, geralmente o autor vai escolher uma criança que fale pouco, que sinta medo. Então, até para ela sentir segurança para contar para os pais, pode durar algum tempo, e os pais precisam ter esse manejo para identificar qual é a causa da mudança de comportamento da criança e, identificando isso, mostrar para elas que, né, que a reação pode ser contrária, que a defesa faz parte do processo. Logicamente que não é para falar se ele bater, revide, né, mas mostrar que há outras formas de se defender, para que então a criança comece a adquirir de novo a sua confiança, a sua autoestima, a concentração, que é um outro ponto, né, que é prejudicial por conta do bullying. Então, começar a trabalhar algumas questões com a criança relacionadas à questão da autossegurança, da segurança.
E assim, você já teve muitas pessoas com o caso do bullying?
Aqui no Centro de Referência Especializada, a gente trabalha com crianças vítimas de violência física, psicológica, negligência e sexual. Especificamente sobre o bullying, a gente tem um número muito baixo. Só que no decorrer das nossas intervenções, a gente acaba identificando que essa criança, além de ser vítima ou da violência sexual ou da negligência ou qualquer outra, pode também ser uma vítima de bullying no seu ambiente escolar. Em números, eu não sei precisar quantos, mas especificamente sobre bullying, a gente não tem um número muito grande. Em contrapartida, as crianças que sofrem algum outro tipo de violência podem também ser vítimas no seu ambiente escolar, justamente por conta de mudança de comportamento. Então, a criança se torna mais apática, se torna com a concentração menos aguçada, né? Se sente inferiorizada e, por conta desse perfil, ela se torna vítima do bullying também.
E o que nós que estamos de fora, nós que presenciamos, vemos aquilo, o que nós podemos fazer para que venha intervir, que não chegue ao caso do bullying?
Na verdade, como a gente está focalizando, né, o bullying, o ambiente escolar, logicamente que isso não é exclusividade das escolas públicas, não é exclusividade das camadas sociais que a gente chama menos favorecidas. Isso acontece em todos os ambientes, né, escolares principalmente. Eu acho que as escolas hoje precisam fazer um trabalho voltado para o bullying, não para combater, mas na verdade para prevenir. Então, fazer oficinas sobre violência, falar sobre as consequências, que é muito importante, fazer um paralelo do hoje, de uma criança que sofre vítima, né? Sei lá, um tipo de caso, mostrar para as pessoas que isso existe, que isso é mais comum do que a gente pensa, mas trabalhar, na verdade, com a questão da prevenção e fazer com que os alunos sejam agentes multiplicadores nessa prevenção, porque às vezes nem a gente que sofre bullying sabe que é uma vítima. Então, quando a gente trabalha essas questões dentro da sala de aula, num trabalho multidisciplinar, então eu junto ciências com artes, com português, e trabalho o mesmo tema com objetivos, né, únicos, então eu acho que essa é o primeiro passo né, para a gente combater, e logicamente que se a gente combate, a gente previne, mas também a gente trabalhar com os pais nas nossas reuniões escolares. Vamos chamar os pais e falar, mostrar para eles como a gente pode identificar isso. Né? Eu acho que a gente precisa começar do mais óbvio, que é dentro da escola, e também vamos chamar, entre aspas, pelo mais fácil, né? Pelos autores e pelas vítimas. Então, eu acho que a melhor forma é a informação. Ficou redundante, mas ficou bom.
Agradecemos a todos os ouvintes e até a próxima.